essa menina mulher da pele preta, dos olhos azuis, do sorriso branco.
Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, que é um escritório ligado a XP Investimentos e uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de um clássico de Jorge Benjor, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira, 21 de novembro. Faltam 40 dias para acabar o ano, 3 dias para a estreia da seleção canarinha contra a Sérvia. Vai ser 3-1 para o Brasil, fora os ameaços. A Copa do Mundo, que começou oficialmente ontem com a vitória do Equador sobre a seleção anfitriã, o Catar, por 2-0. E estamos a 0 dias sem ameaças de golpe militar. Que beleza, né?
Que quando eu fico acordado pensando nela, ela pensa um pouco em mim, um pouco em mim, com malícia, um pouco em mim, com malícia.
Muito bem, são 4 horas e 45 minutos, 21 graus aqui em Itapema. Hoje é Dia Mundial da Pesca. Em 1998 foi instituído que o dia 21 de novembro seria o Dia Mundial da Pesca, segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. A celebração tem como objetivo, é claro, sublinhar a importância fundamental desse setor para a economia. Seu objetivo é pretender ainda, né, alertar para as adversidades a que os pescadores estão sujeitos, e esses são muitas vezes vítimas de exploração, de trabalhos forçados, incluídos nas redes de tráfico de seres humanos ou desaparecimento no mar. E é isso aí, né? Como diz o filósofo, tá nervoso, vá pescar ou morde os beiços, que dá no mesmo. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta aqui do conteúdo da Central do Investidor, nos ajude compartilhando, indicando o nosso podcast para um amigo ou uma amiga. Estamos aí a 11 avaliações de bater as 600 estrelinhas aqui no Spotify. Então, se você puder, avalie o nosso podcast, clica no coraçãozinho ali para curtir e ser notificado de novos episódios. E podem me seguir também no Instagram, no Felipe_ST. E é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha. Vamos operar. Pois bem, as ações asiáticas iniciaram a semana em queda, com exceção ao índice Nikkei lá no Japão, e na mesma direção estão os futuros em Wall Street, que operam em leve queda, muito próximos da estabilidade, em meio à preocupação de que a China possa apertar as restrições sobre a Covid-19 após uma série de mortes relatadas, com os investidores buscando então refúgio nos títulos do Tesouro e no dólar. Se a gente lembrar que os primeiros casos de Covid foram em dezembro de 2019, né? Janeiro de 2020. Puxa vida, né? Já são quase 3 anos nessa vida aí. Bom, as ações de Hong Kong lideraram as quedas no continente asiático. O índice Hang Seng chegou a cair até 3,4% ao longo da sessão. Como consequência, o dólar vai subindo contra as suas contrapartes do G10 e também entre as moedas de mercados emergentes. Os títulos do Tesouro americano também se elevaram ao longo da curva. Já o petróleo segue em queda, vai caindo 0,52% o petróleo do tipo Brent, com a preocupação de uma perspectiva de demanda enfraquecida por parte da China. Os chineses viram sua primeira morte relacionada à Covid em quase 6 meses neste sábado, e outros 2 óbitos foram relatados no domingo. O agravamento dos surtos em todo o país está alimentando preocupações de que as autoridades possam novamente recorrer a restrições severas para minimizar o número de mortos, embora recentemente tenham pedido uma quarentena mais flexível e regras de testagem em massa. Uma cidade perto de Pequim, utilizada como um case de testes para o fim das restrições ao coronavírus, suspendeu escolas, fechou suas universidades e pediu aos residentes que ficassem em casa por 5 dias. Olhando além da Ásia, os investidores nessa semana também estarão de olho para as atas da mais recente reunião de política do Federal Reserve, que sai na quarta-feira, para obter mais pistas sobre o curso dos aumentos de juros, além do feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, o Thanksgiving, na quinta-feira. Bueno, por aqui, em áudio enviado neste domingo a um grupo de amigos e vazado à imprensa, o ministro do TCU, Augusto Nardes, faz uma análise da conjuntura política e diz que, abre aspas, está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. Acho que é questão de horas, dias, no máximo uma semana ou duas, ou talvez menos do que isso, que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação. Segundo ele, o resultado é imprevisível. Demoramos, mas felizmente acordamos. O que vai acontecer agora? Vamos perder? Sim, vamos perder alguma coisa, mas a situação para o futuro da nação poderá se desencadear de forma positiva. Nardes também comenta sobre o impeachment de Dilma Rousseff. Ao se referir aos petistas, diz que o processo, abre aspas, desmontou, de certa forma, essas estruturas que eles conseguiram remontar agora, baseado na estrutura que já tinha ficado, que foi muito longa. O TCU teria encontrado 340 bilhões em irregularidades. Abre aspas mais uma vez, e tudo se mostra que vai acontecer novamente. Tudo muito nebuloso em relação ao futuro do país. Nunca aceitaram o diálogo, eles sempre foram para um confronto. E agora é um confronto decisivo. Eles vão vir para um confronto que nós todos sabemos quais são as consequências. Nardes, que se tornou bem próximo de Jair Bolsonaro, fala também da erisipela do presidente e diz que ele, abre aspas, não está bem, mas espera ter, abre aspas, condições de enfrentar o que irá acontecer. Na avaliação feita pelo ministro no áudio, o único jeito de evitar o movimento é a, abre aspas, capitulação por parte de alguns integrantes importantes. Abre aspas mais uma vez, eu não posso falar muito. Sim, tenho muitas informações, queria passar para ti, para o teu time do agro, que eu conheço todos os líderes. Questionado por amigos, Nardes disse que apenas estava manifestando sua preocupação com o cenário, como é a mania entre os bolsonaristas, né? Ele disse que não pode falar muito, mas ele mandou um áudio de 8 minutos e 21 segundos. E quando o portal antagonista o indagou, ele negou apoiar um golpe militar. Não existe da minha parte intenção nenhuma e nem poder para o golpe, afirmou aí o nosso glorioso ministro do TCU, Augusto Nardes. Ou seja, além de golpista, é covarde, né? É por isso que o Brasil não vai pra frente, nem golpe os caras sabem dar. Bueno, dito isso, vamos adiante para as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Joanne Shaw Taylor. Muito bem, começamos aqui pelo Estadão, só para deixar claro que eu estava sendo irônico, né, quando eu disse que os caras nem golpe sabe dar, ainda bem, né? Bom, vamos lá. No Estadão, Ilan projeta harmonia do BID com o governo Lula. Agendas são muito parecidas. Alckmin parabeniza Ilan Goldfan e fala em disposição para estreitar laços com o BID. Brasileira aponta a série da Netflix idêntica à sua obra e levanta suspeita de plágio. Mary Kynan afirma que produção da plataforma de streaming é baseada em seus quadrinhos, Black Silence. Caminhoneiros realizam 9 interdições totais e 12 parciais no Mato Grosso, segundo o PRF. Enem aborda Covid pela primeira vez com questões sobre higienização e testes PCR. Família de soldado morto em prédio do Ministério da Defesa teme interferência nas investigações. Briga em festa sertaneja em Piracicaba deixa 2 mortos e 1 ferido. Suspeito é procurado. Ó, notícia aqui que o Jason David Frank, o Power Ranger verde, morreu ontem aos 49 anos. Gabinete de transição de Lula tem maioria de homens brancos, petistas e paulistas. Quando atendo a porta da minha casa, pedem para chamar a patroa, diz enfermeira. Destaque aqui do Dia da Consciência Negra, né, que aconteceu ontem. Médico é vítima de golpe após marcar encontro por aplicativo na Zona Norte de São Paulo. Um morre e 6 ficam feridos em confrontos em favela na Zona Norte do Rio de Janeiro. Para a presidência da Ucrânia, negociar com a Rússia equivale a uma rendição. Vamos para a Folha de São Paulo. PGR trava acesso da Polícia Federal a dados da CPI da Covid em investigação sobre o Bolsonaro. Solicitação foi feita em agosto e reiterada no início de outubro. Procuradoria diz que não pode fornecer informações. Para que serve a PGR, então, né? Servidores terão horário especial nos Jogos do Brasil na Copa. Veja como será. Tarifa zero para ônibus sairá do papel e dará reeleição ao prefeito de São Paulo, dizem aliados. Ele terá uma marca de grande alcance popular, afirma Milton Leite. Direita leva a maior parte das doações eleitorais que decolam no agro e travam no Nordeste. Candidatos chegaram a ter 89% do financiamento privado no segundo turno. MST vai propor ministério sobre terras, alimentação e agricultura familiar. Câmara tem disputa por gabinete e negociação de gastos com reformas. Ministro do TCU diz que movimento forte nas casernas terá desenlace imprevisível. Augusto Nardes afirma que não pode falar muito. Deputado do PT pede convocação. Bolsonaro diz que quer declarar apoio a manifestantes, mas teme justiça. Bloqueios com terra em rodovias causam ao menos 2 acidentes. Lobby armamentista promete resistir a revogaço prometido por Lula. Vamos para o valor econômico. PEC alternativa reduz estouro de gasto fora do teto a 70 bi e fixa data para apresentação de novo regime fiscal. Além disso, proposta do senador Alessandro Vieira prevê que a permissão para despesas acima do teto seria válida apenas pelos 4 anos de governo. Trabalharei em harmonia com o governo Lula, diz Ilan Goldfan, novo presidente do BID. Com Morgan Freeman e Jungkook, cerimônia de abertura da Copa do Mundo do Catar fala em diversidade. Catar é o primeiro país sede a perder jogo de abertura. Transição, IPCA 15 e ata do Fed são destaques na agenda dos mercados. Vamos para o Globo. Nossa pauta está muito alinhada à agenda do governo eleito, diz Ilan Goldfan sobre Lula. Aqui fala de Copa do Mundo, então vamos adiante. De Elon Musk a Walt Disney, conhece os 5 hábitos de pessoas de sucesso. Brasil registra 4,3 mil casos positivos em menos de 24 horas. Aqui, claro, falando sobre a Covid. Polícia identifica atirador de 22 anos que matou 5 e feriu 25 em boate. Carreta da rede de supermercados de Rondônia é incendiada. Militar mata colega com um tiro na cabeça dentro do Ministério da Defesa. Vamos de Poder 360. Alessandro Vieira apresenta PEC alternativa de 70 bilhões de reais. Bolsonaristas pedem intervenção militar em frente ao QG do Exército. Número de interdições em rodovias federais cai para 21, diz PRF. Rodrigo Maia é hostilizado em resort na Bahia. Impedimento semiautomático estreia, entenda a tecnologia, matéria que fala sobre o primeiro gol, né, do Equador, que foi invalidado pelo VAR. Aliás, eu quero o voto impresso aí do VAR, né? Quero auditoria no VAR, porque eu fiquei em dúvida com aquele impedimento. Brincadeiras à parte, vamos adiante. Twitter libera Trump, mas ex-presidente diz que não usará a rede. Lucro das empresas não financeiras na B3 cai 39,5% no terceiro trimestre. Covid, futebol, doping, confira os temas das questões do Enem. Equatorianos pedem cerveja no Catar. Queremos cerveja. É, para assistir aquele jogo ali, Equador e Catar, sem tomar uma cerveja, realmente é uma tortura e tanto, né? Eita, joguinho ruim. Vamos para o The New York Times. Patronos subjugaram o atirador que matou pelo menos 5 em clube gay no Colorado. Suspeito de tiroteio mortal em clube LGBTQA, foi agredido, teria sido agredido por participantes, é o destaque, por clientes, melhor dizendo aqui, o destaque do The Washington Post. No Financial Times, Bob Iger retorna à Disney após Chapek deixar o cargo de executivo-chefe. Vamos agora para os aniversariantes do dia, porque o 21 de novembro marca o aniversário de François-Marie Arouet, mais conhecido pelo seu pseudônimo Voltaire. O Voltaire, que foi um escritor, ensaísta, deísta, filósofo iluminista francês, nascido em Paris em 21 de novembro de 1694. Voltaire ficou conhecido pela sua perspicácia e espirituosidade na defesa das liberdades civis, incluindo aí a liberdade religiosa e o livre comércio. Ele é uma das, dentre muitas figuras aí do iluminismo, cujas obras e ideias influenciaram pensadores importantes, tanto no contexto da Revolução Francesa, quanto no processo de independência dos Estados Unidos. Escritor prolífico, prolífico quer dizer o mesmo que fecundo, né? Então, um escritor que trabalhava muito, Voltaire produziu cerca de 70 obras em quase todas as formas literárias, assinando peças de teatro, poemas, romances, ensaios, obras científicas e históricas, mais de 20 mil cartas e mais de 2 mil livros e panfletos. Ele foi um defensor aberto da reforma social, apesar das rígidas leis de censura e severas punições para quem as quebrasse. Ele usou sua obra para criticar a Igreja Católica e as instituições francesas do seu tempo. Ficou conhecido por dirigir duras críticas aos reis absolutistas e aos privilégios do clero e da nobreza. Quem que ele te lembra, hein? Não te lembra um cara que faz um morning call todo dia? Bom, por dizer o que pensava, ele foi preso duas vezes e, para escapar de uma nova prisão, refugiou-se na Inglaterra. Durante os 3 anos em que permaneceu naquele país, ele conheceu e passou a admirar as ideias políticas de John Locke, que defendia a necessidade do Estado e do contrato social, entre outras cositas mais. Opondo-se a Thomas Hobbes, por exemplo, né, o cara que escreveu o Leviatã e tal, mas isso é uma outra história. Bom, quem completa 75 anos hoje é ela, a Marrom Alcione, cantora, compositora e multi-instrumentista brasileira, uma das mais notórias sambistas do país, com 30 álbuns de estúdio e 9 ao vivo. Ela já vendeu cerca aí de 8 milhões de discos, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Te mete com a Marrom, hein? E pra gente fechar aí a lista dos aniversariantes, quem aniversaria hoje é Fábio Correia Airosa Galvão, o Fábio Júnior, o Fábio Jr., né? O cara que escreveu A Metade da Laranja, mas já se casou umas 19 vezes, né? Bem, pra quem não sabe, em 1971, aos 18 aninhos, ele gravou canções em inglês com o pseudônimo Mark Davis, sendo que com o último ele teve inclusive um hit aí, o Don't Let Me Cry, que ele escreveu em 1973. E ao som então de Mark Davis, vamos aos fatos históricos deste 21 de novembro. Saca aí o Fábio Júnior ou o glorioso Mike Davis aos 18 aninhos de idade. Ouve aí. Opa, peraí, que eu botei uma outra versão aqui de Don't Let Me Cry, que é do tal de Pete Dunaway. Vamos agora a Mark Davis, agora sim. É, não vai ser hoje que a gente vai ouvir o Mark Davis, que tem uma versão ao vivo aqui e tal, vai demorar muito. Então vamos adiante para os nossos fatos históricos, porque em um 21 de novembro de 1905, o artigo de Albert Einstein, que levava a fórmula da equivalência massa-energia, a clássica E igual a MC ao quadrado, era publicado na revista Annalen der Psyche. Marinheiros a bordo dos navios de guerra do Brasil, incluindo o Minas Gerais, São Paulo e Bahia, se rebelavam violentamente no que hoje é conhecido como a Revolta da Chibata, em um 21 de novembro de 1910. Vamos entender então o que foi a revolta da Chibata, né, como ficou conhecida, por ter sido um motim realizado pela insatisfação dos marujos brasileiros com os castigos físicos que sofriam na Marinha Brasileira no começo do século XX. O castigo físico era em questão, né? Era a chibatada, que era praticada pela Marinha contra todos os marujos que violassem as regras da corporação. O uso da chibatada como forma de punição, né, foi uma característica então da Marinha Brasileira, herdada da Marinha Portuguesa, né, do período colonial, a partir de um código conhecido como Artigos de Guerra. Essa forma de punição era dedicada somente aos postos mais baixos da Marinha, ocupados em geral por negros e mestiços. A insatisfação dos marujos com os castigos físicos e com o rigor da Marinha era crescente. Relatos contam que pouco antes da revolta, durante uma viagem nas proximidades da costa chilena, os marujos haviam demonstrado insatisfação com a punição dedicada a um marujo. O estopim para o início da revolta ocorreu quando Marcelino Rodrigues Menezes foi punido com 300 chibatadas sem direito a tratamento médico. Além disso, há de se considerar que os contatos dos marujos com estrangeiros também fortaleceram essa insatisfação, se considerarmos que marinhas de outras nações não possuíam a mesma prática, é óbvio, né? Também se deve considerar que cerca de um ano antes da revolta, o líder do motim, João Cândido, havia estado na Inglaterra e tido conhecimento dos acontecimentos no encouraçado Potemkin, em que marujos russos rebelaram-se contra o governo de seu país. Sobre a revolta da Chibata, é importante considerar que ela não foi fruto apenas da insatisfação dos marujos com os castigos físicos. Os marujos, em geral, eram originários de famílias pobres que sofriam com a desigualdade social existente na Primeira República. Assim, a revolta da Chibata é considerada pelos historiadores também como uma revolta contra a desigualdade social e racial existente tanto na Marinha como na sociedade como um todo. No ano de 1920, em um 21 de novembro, ocorria a Guerra de Independência da Irlanda. Em Dublin, 31 pessoas morriam no que ficou conhecido como o Domingo Sangrento, que você já ouviu aí na música do YouTube, que eu não vou tocar aqui porque ninguém aguenta mais essa música, né? Vamos adiante para o ano de 1953. O Museu de História Natural de Londres anunciava que o crânio do homem de Piltdown, inicialmente considerado um dos mais importantes crânios de hominídeos fossilizados já encontrados, era, na verdade, uma farsa. É, era um fake news. O assim chamado homem de Piltdown foi uma fraude científica formada por fragmentos de um crânio e de uma mandíbula recuperados nos primeiros anos do século XX, de uma mina de cascalho em Piltdown, no condado inglês de Sussex. Especialistas da época afirmaram que o fragmento eram restos fossilizados de uma até ali desconhecida espécie de homem primitivo. O nome latino de Anthropus Dawsoni foi dado ao espécime em homenagem a Charles Dawson, que só em 2016 foi considerado responsável pela fraude. A significância do espécime permaneceu objeto de controvérsia até que, com o avanço da ciência, foi declarada em 1953 como uma fraude consistindo da mandíbula inferior de um símio combinada com o crânio de um homem moderno totalmente desenvolvido. Segundo os relatórios, também foi utilizada uma lima para desgastar os dentes a fim de parecerem mais velhos, bem como os ossos ou parte dos ossos foram submetidos a substâncias químicas com o mesmo objetivo. Foi sugerido que a fraude havia sido obra da pessoa tida como sua descobridora, Charles Dawson, que viveu de 1864 a 1916, sob cujo nome foi batizada. Esse ponto de vista tem sido questionado e muitos outros candidatos têm sido propostos como os verdadeiros criadores da fraude. Imagens de alta resolução em 3D mostraram que a mandíbula de orangotango estava rachada longitudinalmente, provavelmente ao ser esticada manualmente a partir de suas extremidades. Dawson foi obrigado a alargar os soquetes dos dentes da mandíbula para remover dois dentes molares, que em grandes primatas têm reveladoramente raízes curvas. Dawson em seguida limou os dentes para que parecessem mais humanoides e os reposicionou em suas órbitas. Uma fina camada de massa de vidraceiro manteve os dentes no lugar. É aquilo, né? Ninguém engana todo mundo o tempo todo, ainda que o Charles Dawson tenha morrido em 1919 e a fraude mesmo só foi apontada em 2016, quase 100 anos depois, né? E era isso, fechamos o nosso Morning Gala dessa segunda-feira, 21 de novembro, agradecendo a tua paciência e a tua audiência, te desejando um bom dia, bons negócios e uma boa semana. E eu volto mais à noitinha com o nosso call de fechamento, dessa vez em vídeo, né? E fica mais uma vez o pedido aí para você seguir o nosso podcast, compartilhar, indicar para os teus amigos, para ajudar a gente aí a seguir ganhando cada vez mais ouvintes, tá legal? Fique na companhia de Rolling Stones e eu volto mais tarde. Tchau, fui!